voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Professora Sebastiana, grande abraço a todos os nossos conterrâneos aí em Sucupira do Norte. Luiz Mar Fernandes, desejando também uma boa semana. A Maria Lopes, na minha opinião, o dinheiro que está sendo gasto na COP30 e que não vai trazer resultado nenhum, poderia ter sido utilizado para a construção de várias universidades no Brasil. Olha, tem um tal de um FFF, tem um fundo aí que está chegando a... passou de 5 bilhões de reais, a expectativa, a COP30 começa hoje, né? Lá em Belém do Pará, a expectativa é que possa chegar a 10 bilhões de reais. Então, eu acho que considero um dos resultados mais práticos das discussões, porque essas discussões já vêm acontecendo há muito tempo. Mas é importante que se discuta, porque nós tivemos exemplos, aliás, estamos tendo acontecimentos que não é comum a gente assistir aqui no Brasil. Aquela cidade do Rio Grande do Sul, Rio Bonito, né? Lá do Rio Grande do Sul, simplesmente foi varrida do mapa, né? Uma cidade totalmente destruída em questão de minutos. Diz que o vento no Paraná, né? No Paraná, foi varrida em questão de minutos, 3 minutos só de vento, acabou com a cidade inteira. Então são eventos climáticos cada vez mais rigorosos acontecendo no nosso planeta, e a ciência diz que esses eventos estão acontecendo por ação humana, em consequência das ações humanas. Então nós temos que mudar as nossas ações para poder permanecer mais um tempinho por aqui. Caso contrário, nós vamos ser varridos do planeta.
Eu até entendo, né? Eu até entendo
o argumento. Eu acho que as discussões são importantes
eu
também.
Entendo o argumento aqui da Maria Lopes, que inclusive queremos agradecer pelo carinho da audiência, todos os dias está bem cedinho aqui ligado conosco, mas eu também acho importante, Humberto, só que eu acredito que o que tenha tentado explicar a Maria Lopes é que não fique só em discussões.
Isso.
É que aconteça essas discussões, mas que seja colocado um plano efetivo, entendeu? De plano de ação, porque quando você discute e coloca como ação, aí tudo bem, é bem-vindo. Mas para ficar só no blá blá blá, eu acho que o brasileiro não merece mais isso.
Pois é muita conversa para pouco resultado.
Pouca ação, né? Exatamente.
Tá certo. Bom dia, irmão, o Capelão Celedônio. Eu tenho um carinho enorme, respeito enorme pro Capelão Celedônio, um cidadão que tem uma inteligência. Ele diz: bom dia a todos os ouvintes do Central Manhã, muito bom esse tema da educação, os estudantes fazem a sua parte e no final não tem vaga nas universidades. Que Deus abençoe os governantes para fazer a sua parte. Verdade. Olha, um levantamento aqui preliminar, né, feito aqui pelo Mário Júnior, dão conta de que esse ano a Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, vai oferecer cerca de 1.000 vagas, né? Pouco mais de 1.000 vagas sendo oferecidas pela universidade. Aí você junta as outras universidades públicas e as faculdades, será que nós temos 11 mil vagas sendo oferecidas aqui no estado do Maranhão? E os outros 200 mil alunos que se prepararam? Vão fazer o quê? Porque não tem vagas. Quem mais aqui? DJ Flávio Durans. Bom dia a todos. Para que serve aplicar? E olha, veja só, tá tendo algumas críticas aqui. Para lá. Bom dia. A SMTT só serve para aplicar multas, não serve para orientar o trânsito. Em relação à fiscalização da porta das escolas, não existe. Essa bagunça na entrada e saída acontece todos os dias. Flávio Durans, tá indo na tua direção aí da crítica, né? Esse dinheiro entra, mas não se vê empregado nessas ações. É verdade.
Em relação às universidades, Roberto, a gente queria até chamar a atenção aqui rapidamente aqui antes do Adilson, porque os prefeitos, porque o Brad, Por que você não tenta colocar em prática? Eu, quer dizer, não sei nem se você chegou a anunciar. Porque os prefeitos também, Humberto, eles podem criar as universidades. Eu lembro que o Zé Raimundo, quando foi candidato a prefeito de São Luís, não lembro o período, mas uma das principais propostas dele em campanha era criar a universidade municipal. Alguns estados já tem, ó, Santa Catarina tem, São Paulo tem, Mato Grosso tem, Minas Gerais tem, Tocantins tem, que são as universidades mantidas pelos prefeitos. Então, por que a partir de agora alguns prefeitos, principalmente essas cidades maiores, não começam também a divulgar esse tema? O problema é que em São Luís o prefeito Brade, o prefeito Eduardo Brade, não dá importância nem para a educação fundamental. A minha filha cursa o sexto ano. Este ano, em 2025, ela ainda não teve aula de matemática. Enfim, um prefeito que não dá valor nem na educação básica, como é que vai implantar uma universidade pública? Aí fica difícil, viu? Eu até trago o tema para outros prefeitos, que eu sei que o prefeito de São Luís ele não gosta de educação. Eu sei que o filho dele deve estudar em escola particular, ele gosta de asfalto porque ele anda de carro. Se ele não andasse de carro, certamente ele não estaria nem aí para asfalto, porque para educação é totalmente desprezo, é totalmente desprezada por parte do prefeito de São Luís, a verdade é.
Muitos pais de família estão sentindo na pele
Eu não estou falando que alguém me disse, a minha filha não teve aula de matemática este ano. Então eu não vou nem abrir espaço aqui para o prefeito se explicar, porque é uma coisa que eu tenho certeza. A minha filha estuda o sexto ano e ainda não teve aula de matemática. Então o prefeito, que não valoriza nem sequer a educação fundamental, vai fazer a universidade?
A filha da secretária também estava dizendo
não que... Não tem professor.
Se você não tem condições, parece que faltaram a metade.
Se você não tem condições de fazer um concurso público, tem muito professor aí, Humberto, que está precisando trabalhar. É só abrir um edital aí de urgência. Ele não arruma a educação porque ele não quer. Certamente os filhos dele, os filhos do prefeito, estudam em escolas particulares. Por isso é que ele não está nem aí.
Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Tudo bem por aí? Como é que vão
muitas informações. Eu só queria corroborar com o Jalber. Realmente é bom. Essas são as dicas principais para o eleitor analisar quem é o seu representante nas próximas eleições. Analisar pela paixão pela educação, os compromissos de bandeiras. Isso tudo faz parte. É por isso que o Central Manhã é um jornal democrático que permite que você também faça a sua avaliação. Parabéns ao Humberto, que deixa essa oportunidade para os comentários que você não ouve em outro canal de TV ou de rádio. E aí, com relação ao empreendedorismo, eu já tenho aqui já uma informação nova, viu, Humberto e Jalber? A inteligência artificial já abriu campo para três novas profissões. É o engenheiro de software, que ele vai ser aquele desenvolvedor do software. Vai ter também o tradicional, aquele que é o auditor de textos, porque as pessoas estão criando muito texto sem fazer aquela revisão. Já tem essas duas profissões aí e vai aparecer muito mais, porque tudo faz parte da tecnologia que está ocupando espaço no nosso dia a dia. Bom, mas eu quero trazer aqui de Brasília já a primeira informação. A gente falou aí da COP, né? A Brasília está, a capital federal foi transferida para Belém, a COP30, e tem toda essa questão com relação ao meio ambiente. Você bem disse, Humberto, que tudo esse problema climático tem a participação 90% em função do próprio homem sendo causador. Então nós temos sim que nos preocupar. Não precisa os governantes colocar tanto dinheiro lá, como disse a Maria Lopes. Para que esse dinheiro? Aí eu pergunto, e nós? Melhor, se a gente não estivesse fazendo esse tipo de degradação ao meio ambiente, desmatando aí as nossas florestas para plantar soja e esquecendo que a soja não fica aqui no Brasil, vai para fora, então tem todo esse processo de devastação e aí a questão climática afeta o nosso planeta, principalmente o nosso Brasil. E aí, quem não tem mais floresta na Europa, na Ásia e todo outro Ocidente, está preocupado com a floresta amazônica, que ainda é um dos pontos mais bonitos do Brasil, que pode ser preservado, que está ajudando ainda. E olhe lá como estamos vivendo aqui. Bom, mas aqui em Brasília a gente tem já a discussão para a CPMI do INSS hoje, que vai ouvir mais um grande investigado para a CPMI. É um dos mais procurados dessa investigação, que é por causa deles, é a APAP, que já tem aí o desconto contabilizado de mais de 700 milhões de reais dos idosos. Então, é uma grande expectativa para essa oitiva de hoje. A outra informação é com relação ao STF. os embargos declaratórios apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não foram aceitos, já foram vencidos lá na primeira turma e praticamente vai ser apresentado na quarta-feira ou quinta-feira o pedido de prisão, na verdade, definitivo para a transferência da prisão domiciliar que cumpre hoje o Bolsonaro em sua residência. Ele que está de tornozeleira é considerado um presidiário, mas em sua residência totalmente diferente. Mas vai para uma das dependências já visitada pelos STF. E a informação que a gente tem é que possivelmente 6 horas da manhã de sexta-feira a Polícia Federal poderá estar fazendo essa transferência, né, de fato do presidente Jair Messias Bolsonaro. Há uma grande confusão por causa da imprensa falando que é uma questão de honra do STF, é o Xandão querendo fazer, é o Alexandre Moraes querendo fazer um tipo de troco, mas não é, é a lei que está se executando, quem está condenado tem que ser preso. Agora o presidente Messias Jair Bolsonaro poderá ter uma sala especial sim lá dentro da Papuda, e somente depois é que está se cogitando que a defesa vai pedir uma remoção para a prisão domiciliar por causa das questões de saúde, mas isso ainda é uma outra novela, nós vamos acompanhar. Agora, para fechar, Humberto, nós tivemos aqui no final de semana, sexta e sábado, acompanhando na sexta-feira o prefeito Wallace Azevedo de Catu, que fez uma belíssima festa no aniversário da cidade, e a gente também acompanhou ele em alguns ministérios, onde ele deixou aqui um pouco da sua mensagem de mais benefícios chegando para a cidade de Catu, inclusive ele agradecendo aos alunos que estiveram fazendo a prova do Enem ontem e domingo. Vamos ouvir o prefeito Wallace Azevedo.
Central de Notícias, aqui direto de Brasília, acompanhando a agenda do prefeito Wallace Azevedo, o prefeito da cidade de Catu, que tem essa belíssima história para todo o Maranhão. Prefeito, como é que o senhor pode destacar para o povo de Catu mais uma agenda a cumprir aqui na capital federal?
Com certeza, chegamos na quinta-feira resolvendo, discutindo com nossos parlamentares, discutindo com a liderança e com o Ministério, trazendo o que há de melhor para Icatu. Na quinta-feira, agenda lotada, depois o povo de Icatu vai saber o que houve, mas nós estamos trabalhando, sabe para quem, gente? Para você que precisa. Porque nós temos um olhar diferenciado como gestor da nossa querida cidade de Icatu. Segundo o nosso deputado Aloysio Mendes, fechamos compromissos de trazer estradas, trazer investimento de calçamento, praças, para que o povo de Catu possa realmente ter esse direito de ir e vir, que é a estrada, praças para a população poder curtir junto com seus filhos, e muitas coisas virão, pode ter certeza. Nós estamos fazendo várias obras dentro de Catu, são 3 pontes de concreto que nós estamos conseguindo a parceria com o governo, só bem explicado, parceria com o governo do estado. E agora aqui em Brasília, o nosso presidente Lula também teve um compromisso conosco. Sabe o que é? Casa para quem precisa. Esse é o papel nosso. E aguarde que vai ter muitas casas para nós. E para isso que eu estou prefeito da cidade de Catu. E pode ter certeza que nós estamos no caminho certo.
Vamos falar agora do Enem, que aconteceu ontem, prefeito. E com certeza a população atendeu o seu chamado.
Com certeza. Domingo de paz e felicidade. Nossos alunos compareceram ao Enem. Massa total, a prefeitura fez a sua parte de trazer os alunos, tanto da sede como da zona rural, para participar do Enem. E eu tenho certeza que nós seremos vitoriosos, porque eu creio e acredito em Deus, e vocês estudaram. E a nossa equipe de professores estão capacitados, e vocês podem acreditar que seremos vitoriosos.
É, Roberto, só para encerrar, né? O prefeito preocupado com a educação, pelo menos dando transporte, né, para os alunos fazerem a prova do Enem. Vamos torcer para que também o ensino fundamental do município esteja regular e não esteja faltando professor de matemática, como está em São Luís. De Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações ao vivo direto de Brasília. E falando de Brasília, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, né? Ele esteve aqui no estado do Maranhão, cumpriu uma agenda aqui no estado do Maranhão, e na oportunidade ele disse que foi orientado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se reunir com o governador Carlos Brandão para discutir as prioridades aqui para o estado do Maranhão. E essas prioridades foram discutidas, algumas já estão sendo atendidas, dentre elas a duplicação e restauração da BR-135, os trabalhos na BR-316 e na BR-226, a requalificação da MA-014, ali contemplando a Baixada Maranhense para a população da Baixada, e a duplicação da BR-010, que foi autorizada na última sexta-feira com assinatura da ordem de serviço no trecho que passa ali por Imperatriz. 270 milhões de reais. E essa é uma obra bastante aguardada ali pela região tocantina. Vamos ouvir o que disse o governador Carlos Brandão e o ministro Renan Filho.
Vocês sabem que a nossa relação com o governo federal não é boa, é excelente. Recentemente levamos o presidente Lula à Imperatriz, inauguramos um conjunto com 2.800 casas que está parado desde 2012. E a gente está fazendo lá a parte de creche, escola, posto de saúde, posto policial, que o operador é parceiro. Estamos trazendo aqui o ministro dos transportes, o ministério mais importante do governo do presidente Lula. E ele veio trazer boa notícia.
Agora eu venho hoje para dizer o seguinte, que quando eu sentei com o presidente Lula para perguntar para ele assim, presidente, como é que nós vamos definir os nossos projetos? Aí ele disse assim, Renan, sente com o governador Carlos Brandão e pergunta a ele qual é a prioridade do Maranhão. E aí o Brandão fez algumas. Fez a 135. Todo mundo sabe que é importante para quem vai para São Luís. São Luís é uma ilha. Só tem uma rodovia federal que dá acesso a ela, que é a BR-135. Incluiu aquela obra de white top, de concreto, da Baixada. Que lá não dá para fazer asfalto. Se fizer, estraga. Tem que ser obra em concreto. Estamos tocando na região de Santa Inês. É, incluiu a 316, incluiu a 226, como eu falei, de Baú a Timon, e incluiu a duplicação de Imperatriz a Sailândia.
Pronto, dado o recado, foi o resumo da visita do Renan Filho, ministro Renan Filho, do Transportes, aqui do estado do Maranhão. Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte e nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz,
nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.